Queridos, o tema dessa noite é um tema muito necessário para as nossas vidas. Constantemente falamos sobre ele, porque é algo que constantemente nós enfrentamos nas nossas vidas. Nós passamos por um final de semana incrível, né? Tivemos vigília da primavera, recebemos uma palavra poderosa do Senhor no domingo, o poder do sol da justiça nas nossas vidas, que nos faz florescer, mas que também pode nos fazer ressecar, e por isso precisamos temê-lo, ouvi-lo e acolher a sua correção. E o Senhor tem me feito experimentar situações, acredito, né, para que eu possa também aprender, crescer e poder ministrar. Né, esses dias eu postei lá nas minhas redes, né, uma frase de Billy Graham, que falava exatamente sobre isso, né? As nossas dores, as nossas batalhas, elas precisam, né, se tornar cicatrizes visíveis para que possam abençoar a outros. E o Senhor tem nos feito passar por momentos intensos, né? Eu converso com uns, com outros, faço aconselhamentos, e é notório, né, que nós estamos numa geração que enfrenta grandes batalhas na mente, que está o tempo todo guerreando com a sua mente. E quando eu falo mente, é onde moram as nossas emoções, né? A nossa alma, as nossas vontades, os nossos desejos. E nós estamos vivendo nessa geração que busca constantemente domar os seus pensamentos, mas que é constantemente bombardeada nessa área, né? E por isso que o tema da mensagem de hoje é saúde emocional para tomar boas decisões. São duas coisas muito necessárias nos dias de hoje. Nós tomamos decisões todos os dias. Ao acordar, você já precisa tomar uma decisão. Se você vai sair da sua cama, se você vai se levantar para esse dia, se vai ser o dia que você vai obedecer ao despertador e vai fazer o exercício físico às 5 horas da manhã, que você se programou, ou se você vai colocar na soneca de novo, ou se você vai deixar para lá. É o dia que você vai decidir se vai ter um tempo a sós com Deus ou não. É um dia que você vai decidir se vai ler a palavra ou não. É um dia que você vai decidir muitas coisas, até coisas mais complexas, coisas se você permanece no trabalho que você está ou não, se você investe seus recursos numa oportunidade de empreender ou não, se você se relaciona com alguém ou não, se você rompe o relacionamento, se você decide mudar de igreja ou não. Todos os dias nós precisamos tomar decisões, das mais simples às mais complexas. Não temos como fugir disso. E a grande questão é como nós estamos tomando decisões. Estamos tomando decisões a partir de um coração, de uma mente saudável, curada, restaurada, transformada, posicionada, o tema da conferência entre elas, muito forte, né? Muito lindo. Posicionadas para esse tempo. Até eu queria receber essa ministração, né? Posicionado para este tempo. Mas estaremos aqui, servindo nos bastidores. Quem sabe a gente pega aí as migalhas que caem da mesa. As suas decisões estão sendo tomadas a partir de uma mente posicionada em Deus, posicionada na palavra, ou as suas decisões estão sendo tomadas a partir de uma saúde emocional capenga, chula, se arrastando, respirando por aparelhos? Isso é muito sério, porque quando tomamos decisões, né, a partir de uma emoção, né, que não está saudável, a tendência é nós cairmos em um processo de maior adoecimento emocional. Porque nós não temos tanta clareza, né? Nós queremos, talvez, decidir para nos livrar de um sentimento. Nós queremos decidir, muitas vezes, para fugir de uma responsabilidade, para fugir de resolver algo, para fugir de uma sensação. Tomamos decisões todos os dias e a nossa saúde emocional afeta todas elas. Então é muito importante acessar nossas emoções, trabalhá-las, dando acesso ao Espírito Santo que nos ajuda, ao Espírito Santo que nos conduz, ao Espírito Santo que nos revela aquilo que vem dele e aquilo que é nosso coração gritando, para que as nossas decisões sejam boas, amém? Vocês são homens e mulheres sábios em Deus. Tivemos uma palavra aqui poderosa também nesse mês sobre a sabedoria. Nós temos a sabedoria de Deus disponível para nós. O Vitor leu um texto do capítulo que nós ministramos sobre a sabedoria de Provérbios. Então, nós temos disponível essa sabedoria para tomarmos decisões assertivas. Mas como você tem tomado suas decisões e quais têm sido as consequências delas? Vamos olhar aqui, então, para a vida de um homem de Deus que ficou registrado na palavra, que viveu uma situação de intensa agonia emocional. Às vezes, as pessoas tentam se privar de serem acessados na área das emoções, porque acreditam que, por serem cristãos, por serem crentes, nós não podemos ter emoções, né? Nós não podemos lidar com emoções que nos desestabilizam. Mas Cristo foi muito claro na palavra, a palavra em toda ela é muito clara para nós, dizendo que enquanto estivermos nesse mundo, nós passaremos por situações que poderão desestabilizar nossas emoções. Nós passaremos por problemas, nós passaremos por tribulações. A questão não é você estar sentindo uma emoção desagradável. Isso é sinal de saúde até. Porque se você passa por situações difíceis e não sente nada, muito provável que haja aí um traço de psicopatia, né? Uma insensibilidade, isso também não é saudável. Mas a questão é como você se deixa ser dominado por essas emoções. E aí, quando perdemos o controle delas, podemos enfrentar situações que hoje estão recebendo nome, sobrenome, CPF, coisas que não ouvíamos falar há 20 anos atrás, hoje é extremamente comum, as nossas crianças já falam sobre isso. A minha filha já disse: pai, eu estou com ansiosa. Está o quê, menina? Hoje eu estou com ansiosa. E elas já ouvem sobre isso. Já colocam essas placas, esses rótulos nas nossas crianças, na escola, por onde elas passam. Então, a gente já ouve falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse, sobre burnout, sobre tanta coisa, tantos nomes para lidar com as emoções que fogem do nosso controle e parece que vão nos estrangular, roubam até o nosso ar, não é verdade? Mas um homem de Deus, usado pelo Senhor tremendamente, poderosamente, enfrentou um abismo emocional e precisou ser tratado por Deus. Então, vamos aprender com ele. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos mergulhar um pouquinho nesse capítulo sobre a vida de Elias. Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias. E daqui nós vamos tirar lições para trabalhar a nossa saúde emocional, para que assim possamos tomar boas decisões em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O contexto aqui do capítulo 19, queridos, é logo depois, aquele ápice, é uma das cenas assim, mais empolgantes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem umas cenas dignas de filme, né? Como a travessia do povo ao Mar Vermelho, como as pragas no Egito, né? São tantas cenas fortes. Mas nós temos aqui mais uma dessas cenas. No capítulo 18, a gente vê aquele combate de Elias com os profetas de Baal, né? E Elias, ele foi impelido pelo Espírito a procurar o rei Acabe, que era um rei muito ímpio, um rei que estava totalmente fora dos princípios de Deus, né, sob influência junto da mulher que estava ao seu lado, Jezabel, e eles estavam, inclusive, matando os profetas de Deus. E nesse, Nesse momento em que eles estão caçando e matando os profetas, o Senhor manda Elias ao encontro desse rei. Então é quase uma missão suicida, né? E Elias vai e tem o momento de confrontar os profetas de Baal, e é aquele confronto histórico em que centenas de profetas estão clamando para Baal descer com fogo e queimar o holocausto ali, o sacrifício deles, e eles se autoflagelam, e Elias grita, falem mais alto, talvez ele seja surdo, talvez ele não esteja ouvindo, e eles ficam ali o tempo inteiro até perderem suas forças. E Elias vai ali com o sacrifício, pede para colocarem água por cima, por duas vezes, e tem aquele momento histórico de clamar ao Senhor, e o fogo descer do céu e consumir aquela oferta. E o nome do Senhor ser reconhecido, os profetas tentarem fugir, foram mortos, a chuva veio, né, porque eles estavam sem chuva, e tudo isso foi um momento de êxtase, de vitória, de conquista. Mas quando eles saem desse momento, Jezabel recebe a notícia que os profetas de Baal foram mortos e ela manda um recado para Elias que até o fim do dia a mesma coisa aconteceria com ele. E Elias agora desmorona emocionalmente. E é a situação do capítulo 19. Vamos ler aqui o começo desse capítulo. Versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Na oração ele disse, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Vamos parar até aí. Aqui nós temos o primeiro ponto para nós trabalharmos a nossa saúde mental e tomarmos boas decisões. Comece cuidando do seu organismo. Comece cuidando do seu corpo. Comece cuidando da sua saúde. Comece cuidando daquilo que Deus te entregou como primeiro território. Como você viverá os propósitos do Senhor se você não cuidar do templo do Senhor, que é a sua vida, que é o seu corpo? O texto bíblico nos dá o contexto de que Elias estava enfrentando uma grande luta. Elias estava com desejos de morte. Talvez você já tenha passado por isso. Não significa que toda pessoa que tem pensamentos de morte é suicida ou que tem pensamentos suicidas, né? Estamos terminando o mês de setembro, setembro amarelo. Se falou muito sobre prevenção ao suicídio. Muitas pessoas têm pensamentos de morte, não necessariamente pensamentos de suicídio. Talvez, né, pelo contexto e pela oração de Elias, foi o que ele sentiu aqui. Como assim, pastor? É aquele pensamento de, seria bom que eu morresse. Se eu morresse, seria mais fácil. E a pessoa fica presa nesses pensamentos. Isso são pensamentos de morte, mas não necessariamente ela pensa em tirar a própria vida. Né? Isso pode se transformar em um pensamento suicida, mas é um pensamento de quem está exausto, cansado, sobrecarregado, extremamente frustrado. Então, Elias, ele provavelmente experimentou um ápice de exaustão, ele se esforçou ao máximo, chegou ao seu nível de estresse, assim, o Senhor o levou ao seu limite para obedecer à voz do Senhor, o propósito do Senhor. Ele não fugiu em nenhum momento, mas ele teve que trabalhar um controle emocional ali para ir naquela missão suicida, para entregar o recado do Senhor, para ele sozinho desafiar centenas de profetas de Baal, para ele exercer a sua fé ao nível máximo de acreditar até o fim de que o Senhor responderia, que ele não seria envergonhado. Ele chegou ao nível de estresse e de cansaço, de exaustão, limite, e ele teve pensamentos de morte, tipo, eu já dei o que tinha que dar, Senhor. Não exige mais nada de mim. Senhor, pode me levar, eu já contribuí. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Todos morreram, eu posso morrer também. Então, ele estava experimentando esse desgaste. E é interessante que o que é que o Senhor provê? Deus não confronta o pensamento dele. Deus não provê um anjo para alisar ele, para sentar no divã e ouvi-lo naquele momento. Deus provê um pão quentinho e uma água fresca. E Deus o acorda por meio do seu anjo para dizer, levante-se e coma. Levante-se e coma. Porque em muitos momentos nós precisaremos de uma água fresca, de um bom alimento e de um bom sono para continuarmos firmes na fé. As pessoas querem que o Senhor opere milagres, mas também não ajudam. Não dormem, não se hidratam, colocam um monte de lixo para dentro do corpo e querem que o Senhor sozinho resolva suas vidas, resolva os seus pensamentos, a sua crise de insônia. Você está colaborando com o Senhor? Você está fazendo a sua parte cuidando do seu organismo? O Senhor mostrou que o primeiro passo para fortalecer a alma, as emoções de Elias, era se alimentar e dormir. Ele deixou Elias comer, dormir, acordar para comer de novo, para prepará-lo para o que ainda haveria de vir no seu organismo. E eu ouvi de Rick Warren, né, aquele autor, o pastor, autor do livro Uma Vida com Propósito. Uma vez ele falou, muitas vezes será melhor dormir do que orar. É forte e ousado você dizer isso, porque diante de um povo, nosso povo brasileiro, tem uma certa preguiça para orar, você dizer isso, o povo diz, ah, o pastor disse que é melhor dormir do que orar, né? Eu vou para a vigília e vou dormir a noite toda nessa cadeira maravilhosa, nesse ar-condicionado geladinho, vou vir para a vigília de edredom agora, porque o pastor disse que é melhor dormir do que orar. Cuidado! Há momentos em que você precisa descansar de fato, né? Você precisa descansar para ir para o quarto de guerra. Você precisa estar com o seu organismo bem para enfrentar um tempo de jejum, por exemplo. A pessoa diz, ah, eu não consigo jejuar, eu fico, né, eu tenho náuseas, eu fico fraco, eu não sei o quê. Calma, como é que está a tua vida? Né? Como é que está a tua saúde? Como é que estão suas taxas? Né? Se você tem uma vida saudável, todos conseguem jejuar. Né? Jejum, votos, são disciplinas bíblicas. Mas muitas vezes, pelo nosso desequilíbrio em conduzir a nossa vida, nós vamos adquirindo, né, debilidades e não suportamos alguns desafios. E o Senhor está nos alertando hoje aqui. Cuidem-se. Nós começamos o ano com uma palavra nesse sentido. Cuidem bem do seu corpo, cuidem bem da sua alma, cuidem bem do seu espírito. O Senhor sabia o que nós enfrentaríamos nesse ano. E nós, como fomos, foram três domingos ouvindo sobre cuidar bem de nós mesmos, para que nós pudéssemos cuidar de outros, para que nós pudéssemos cuidar do seu reino, daquilo que ele tem para as nossas vidas. Então, o Senhor, aqui, né, ele está nos mostrando sobre esse cuidado. Levante-se e coma. Levante-se e faça a sua parte. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse capítulo, quando você for lê-lo com mais atenção, fale tudo com o Senhor. Fale tudo com o Senhor. Cuide bem do seu organismo e abra o seu coração para Deus. No versículo 9, o texto continua dizendo, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele desabafou. É preciso desabafar, queridos. É preciso colocar para fora. É preciso realizar esse ato, esse exercício. Ah, mas eu fui criado, né? Sou calado, não compartilho os meus sentimentos, as minhas emoções. Isso foi a cultura que você nasceu, que você cresceu, que te fez assim, mas não é desejo do Senhor. A palavra em todo momento nos fala sobre o poder da oração. E lá em Tiago 5,16 fala sobre o poder de confessar especificamente. Sobre o poder de você declarar, confessar aquilo que te incomoda, confessar aquilo que você fez de errado, confessar aquilo que está te inquietando. E em Tiago 5,16 diz que quando nós confessamos, nós não apenas alcançamos perdão, mas nós somos curados. Curados. Então a palavra está falando, olha, você que fala, você que desabafa, você está no caminho da cura. Você que retém, você que cala, você que engole, você está atrasando sua cura. Mas, claro, aqui nós vemos Elias colocando para fora, desabafando, mas também escolhendo ouvidos sábios, né? Elias estava desabafando com o próprio Deus, com aquele que podia resolver, com aquele que podia sará-lo, com aquele que podia curá-lo. E o Senhor nos prover também pessoas hoje para nos ouvir. Nós precisamos desabafar para o Senhor, mas muitas vezes temos dificuldade. E o Senhor coloca pessoas de confiança, pessoas que você sabe que pode abrir seu coração, pessoas que você sabe que vão trazer algo à luz da palavra e não vão trazer conselhos que vão te levar para um momento pior da sua vida. Mas abra o seu coração, exercite. Muitas vezes nós precisamos começar com pessoas para amadurecermos a nossa relação com Deus ao ponto de sermos sinceros com o Senhor, ao ponto de rasgarmos o nosso coração. O texto de Tiago 5,16 que eu falei, é interessante que ele fala sobre confessar e alcançar a cura. E o verso 17 e 18 fala sobre Elias. Um texto que está lá no Novo Testamento, depois de Jesus, né? Elias, um profeta que veio séculos antes de Jesus. E lá, quando Tiago está falando sobre, olha, confessem os seus pecados uns aos outros, porque vocês serão curados. Quando ele diz a oração de um justo é poderosa e eficaz, aí Tiago fala, Elias era humano como nós. Olha, como assim? O cara orou e caiu fogo do céu. O cara orou e aconteceu aquela parte da música que a gente canta, né? Eu vejo uma pequena nuvem, seria dessa época, do tamanho da mão de um homem. Foi Elias que orou e viu a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem como um sinal da chuva que viria. E a palavra diz, Elias era tão humano como nós. Por isso que ele teve a sua crise existencial, por isso que ele teve pensamentos de morte, por isso que ele experimentou o burnout. Ele inaugurou, talvez, o burnout na Bíblia. Não sei se a pronúncia é essa, mas está tudo bem. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Porque Elias era sincero com Deus. Elias desabafava com Deus. E deixa eu te dizer, olhando para essa situação de Elias e toda a história de Deus na Bíblia, nós vemos que Deus tem interesse em nos ouvir. Deus teve interesse em ouvir Elias e ouviu Elias com respeito. Elias desabafou. Por mais de uma vez, Elias disse, já deu, Senhor, já deu. Elias pediu para morrer ao Senhor. Elias estava ali agora reclamando, inclusive, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, tenho sido obediente, o Senhor me coloca em cada uma. Quem nunca, né? Mas, Deus, eu estou aqui com a vida me esforçando para andar todo certinho e o Senhor me coloca em cada um, é cada desafio. Eu sou o único que sobrou e continuo a ser perseguido. Deus ouve com respeito. Deus ouve entendendo de onde parte a fala de Elias, porque o Senhor sabe como nos conduzir à cura. E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós falamos com Deus, nós estamos abrindo espaço para que o Senhor venha com os seus recursos para nos conduzir a uma cura plena e completa. Quando nós fechamos a nossa boca, nós também estamos fechados para o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Deus nos dá recursos para que nós possamos elaborar o que estamos vivendo. Quando a gente começa a falar com Deus, querido, a oração foi a primeira terapia inventada pelo próprio Deus. Uma terapia de cura. Você fala com o Senhor, você fala com o seu Criador, você fala com aquele que tem poder para mover no sobrenatural recursos e provisão para você se levantar em força, coragem e poder. Então, Ele nos dá recursos para que nós elaboremos o que nós estamos vivendo e possamos sair daquela situação. Deus não repreendeu Elias. Deus não deu bronca em Elias. Deus, né, não trouxe uma palavra pesada para Elias. Então, não tenha receio de chegar para o Senhor e reconhecer que você está no nível de estresse altíssimo, de que você está no nível de cansaço altíssimo, de que você está no nível de ansiedade altíssimo. O Senhor tem interesse e respeito pela sua dor. E mais do que isso, Jesus já sentiu o que você está sentindo. Jesus sentiu o que você está sentindo naquela cruz. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Ouça o Senhor. Fale, mas ouça a voz do Senhor. Vamos ler o versículo 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ouça o Senhor. Perceba, queridos, aqui que Deus está querendo nos ensinar que, às vezes, nós vamos precisar aquietar o nosso coração para ouvi-lo. Na maioria das vezes, nós vamos precisar entrar num processo de aquietar o tumulto que está na nossa mente para ouvir a sua voz. Se na sua mente o tumulto está muito grande, se na sua mente a ventania está muito forte, se na sua mente o terremoto está demais, se na sua mente é fogo e fornalha ardente em todo tempo os pensamentos, você precisa aprender a aquietar o seu coração para ouvir a voz de Deus. No meio do tumulto, nós não conseguimos ouvir a voz do Pai. No meio da confusão, do barulho da mente, não se decide nada. Porque não está clara a voz do Senhor. Estão me acompanhando? Por isso que é preciso termos emoções saudáveis para tomarmos boas decisões. Porque se as nossas emoções estão enfrentando terremotos, ventanias, fogo, nós precisamos esperar pelo murmúrio da brisa. Porque quando a brisa vem, nós reconhecemos a voz do nosso Senhor. Nós reconhecemos aquele que nos chamou. Porque, normalmente, um terremoto, uma ventania, um incêndio, essa barulheira toda, não traz a voz de Deus. Geralmente, esse barulho todo nas nossas emoções estão tentando nos confundir, nos atrapalhar e acabam roubando a nossa atenção. Espero que você esteja me acompanhando, entendendo a analogia que eu estou fazendo. Tá? O terremoto, a ventania, o fogo aqui dessa palavra representa aquilo que muitas vezes está roubando a sua atenção. É o barulho de uma necessidade que está gritando como algo urgente na sua vida. É o barulho do seu cônjuge reclamando de alguma coisa. É o barulho de um problema. É o barulho de um desejo, um anseio que você tem e há muito tempo você não alcança. E muitas vezes essas questões estão, assim, colocando o nosso foco demasiadamente nelas. Elas gritam o tempo todo. A gente vai orar e é só isso que vem na mente. A gente vai adorar e é só isso que vem na mente. A gente quer se dedicar a qualquer outra coisa e é só isso que vem na mente. É um barulho, é um tumulto. E nós precisamos clamar, Senhor, aquieta minha alma. Como diz a canção, né? Faz meu coração ouvir tua voz. Me leva ao lugar onde eu possa ouvir tua voz. Me leva ao lugar onde eu possa reconhecer a tua voz. Aleluia! Porque Deus tem muito a nos dizer, queridos. Deus tem muito a te dizer. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus tem muito a te dizer. Deus tem muito. Precisamos estar atentos a ouvi-lo, precisamos aquietar o tumulto que nos envolve, precisamos esperar o momento certo para irmos de encontro na saída da caverna e ouvirmos a brisa que traz a voz do Senhor. Então, atenção, coloque os seus olhos e a sua atenção no Senhor. Por mais que o seu interno esteja tumultuado, assim como Elias, espere o momento certo e coloque a sua atenção ao Senhor. Agora, se prepare, porque Deus, ele não vai falar do jeito que a gente quer. Deus, ele não vai falar da forma que a gente quer. Deus, ele não vai falar do jeito que a gente espera. Às vezes isso pode acontecer, mas é muito raro. E se acontecer com você, parabéns, você é uma pessoa muito abençoada por Deus ter atendido suas expectativas exatamente como você esperava, porque geralmente não é como nós esperamos, não é como nós pensamos, mas Deus vai falar como Ele quer falar. E quando Ele fala, todo o nosso ser estremece. Quando Ele fala, todo o nosso ser se rende. Quando é a sua voz, não tem como, nós nos dobramos. Então, queridos, precisamos nos preparar e ouvir, precisamos nos preparar, separar tempo, precisamos nos preparar, educar o nosso foco, educar a nossa atenção a olhar para o Senhor, retirar os olhos do que está chamando a nossa atenção desesperadamente. O desespero não deve fazer parte da nossa vida, porque a palavra diz, não andem como aqueles que não têm esperança. Os que não têm esperança são desesperados. Os que não têm esperança, eles não sabem a quem recorrer, eles não estão esperando nada. E a palavra diz, vocês têm a esperança que não decepciona. Então, não permita que o seu nível de tumulto emocional chegue ao nível do desespero. Às vezes, nós chegamos muito perto disso. Às vezes, nós mergulhamos no desespero. E é triste, porque significa que a sua atenção está demasiadamente voltada aos tumultos das suas emoções. Isso vai te levar ao desespero. Então, se a sua atenção está demasiadamente inclinada a algo que você está sentindo, você precisa se preparar para ouvir a voz de Deus. Separar um tempo, criar um hábito. Às vezes nós queremos ouvir uma palavra muito específica, uma palavra, sabe, praticamente Deus falando o nosso nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Algo que eu ouço desde criança, né? Sempre que você for escolher um nome bíblico para os seus filhos, né? Leia bastante a história. certo? Já prepare ele para tudo que ele vai vivenciar ao longo da vida dele. Toda profecia em cima da minha vida, Deus te transformará em Paulo. Meu Deus, eu mudo ou não mudo o CPF? Eu vou no cartório? É, então, deixa Deus fazer. Mas, queridos, às vezes nós queremos isso, né? Nós queremos ser o foco do momento, nós queremos que alguém se levante e aponte para nós e traga um recado, porque a gente quer se sentir especial demais, a gente quer se sentir visto pelo Senhor, mas deixa eu te dizer, Deus já te enxergou na cruz. Na cruz, Deus pronunciou o seu nome. E tudo que está aqui, queridos, nessa palavra, é útil e necessário para nos ensinar e nos dar esperança. E é a partir daqui que Ele nos diz coisas fortes, firmes, necessárias para nós. É a partir daqui que nós ouvimos. Claro que nós vamos exercitar a nossa sensibilidade espiritual e podemos ouvir Deus no dia a dia, na canção, no culto, sabe, com a obra da natureza, das suas mãos. Nós podemos, mas precisamos partir a nossa experiência daqui da palavra, senão nós nos tornamos pessoas místicas, esotéricas. E não é sobre isso, não é sobre sentir, é sobre se mover por uma voz que direciona o teu olhar e o teu foco, que direciona a tua audição espiritual. Então, busque o murmúrio da brisa suave que quer falar com você. Aquiete o tumulto do seu coração e você tomará boas decisões. Quarto ponto aqui para trabalhar nossa saúde emocional, refaça caminho se for preciso. No versículo 15, o texto diz: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Forte isso. E vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Deus disse a Elias para voltar por onde ele tinha vindo. Elias estava numa fuga, né? Elias estava fugindo dos seus medos, fugindo da sua exaustão, fugindo daquilo que estava roubando a sua paz. Elias dispensou até o seu servo que andava com ele, cuidava dele. Elias queria ficar só, isolado, né? Quem nunca, né? Ficar isolado, não quero falar com ninguém, não vou olhar o WhatsApp, vou silenciar todas as conversas e grupos de WhatsApp. Diz, ó, tô super saudável emocionalmente. Silenciei tudo, não quero falar com ninguém, nada me afeta. Isso é o primeiro sinal de que as coisas não vão tão bem. Tá? E o Senhor chegar para ele e diz, ei, volta lá. E diz, silencia todos os grupos. Volta lá de onde você fugiu. Volta lá para o meio do povo que você não quer mais. Volta lá para a galera que você não suporta ouvir. Volta lá para aqueles que você tem medo de encarar. O Senhor diz, volte pelo caminho por onde veio. E às vezes é necessário fazer caminhos de volta em nossa vida. Às vezes para encontrarmos a cura, para exercitarmos o perdão. Lembram que o perdão é um processo? Quando falamos de cura emocional, queridos, não tem como. A palavra vai nos levar a perdão. Ou envolve perdoar alguém, ou envolve pedir perdão a alguém. Esse alguém pode ser outra pessoa, esse alguém pode ser você mesmo, e esse alguém pode ser até a Deus, por mais que isso escandalize muita gente. Como assim? Tem que pedir perdão, tem que perdoar a Deus, na realidade? Se Deus é perfeito, como é que Deus pode ter me magoado? Realmente, Deus não faz algo para nos magoar, nos ofender, mas muitas vezes nós colocamos as nossas dores e frustrações na conta de Deus. E nós precisamos liberar esse sentimento das nossas vidas, ter culpado a Deus por algo ruim que aconteceu nas nossas vidas, e aí te impede de separar um tempo com Ele, ouvir a voz dEle, desfrutar dessa saúde plena, completa, que só o Senhor tem para as nossas vidas. Então, às vezes, vai ser necessário voltar para o caminho por onde nós viemos, olhar com honestidade as situações que nos levaram até esse lugar que nós estamos hoje e trabalhar o perdão, trabalhar o ressignificar algumas coisas, para muitos voltar a pensar em algumas coisas que, sabe, são desconfortáveis, causa muita dor, porque foi um episódio muito dolorido, mas isso não nos impede de fazer, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada, o Espírito Santo vai conosco. O Espírito do Senhor acompanhou Elias nesse processo de volta. O poder do Espírito Santo estava com ele, e por isso ele pôde caminhar com força e com coragem. Então, não importa, querido, a dor que você tenha que enfrentar, a situação que você não quer mexer, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele vai te curar. Mas obedeça. Se ele está te mandando voltar ali para resolver aquele assunto, resolva. Resolva. Resolva, porque não há outro caminho de vida enquanto não for resolvido. Não há outro caminho de libertação, não há decisões tão assertivas. As suas decisões sempre serão pautadas em algo mal resolvido lá atrás. E Deus diz, volta por onde você veio. Essas histórias lá de trás não nos definem. Essas histórias lá de trás, elas não expressam quem nós somos, porém Satanás, ele vai o tempo todo tentar usar coisas mal resolvidas lá de trás para o tempo todo nos acusar, nos culpar, nos condenar. E nós precisamos trilhar esse caminho com o Espírito Santo para que nós possamos reafirmar constantemente a nossa identidade em Cristo Jesus, a identidade de filhos amados, perdoados, justificados pelo Senhor que Ele conquistou para nós na cruz. Mas é preciso caminhar com Ele. E por último, concorde com Deus e faça o que Ele pede. Porque muitos cuidam de si mesmos, buscam falar com o Senhor, até ouvem a sua voz, ouvem o seu direcionamento que pede para voltar por onde veio e resolver algumas questões, mas não fazem. Não entram em concordância com Deus. Quando chega nessa hora, param, paralisam. E se você chegou até aqui, é porque você vai ser aquele, aquela que vai concordar com o Senhor, amém? O seu amém é um sinal de concordância. Versículos 15 e 16, o Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Deus deu instruções muito específicas para Elias. Deus falou, Deus orientou, Deus instruiu. E Deus também tem instruções muito específicas para nós. Deus tem instruções específicas para a sua vida. Se achegue a Ele, se achegue a sua palavra. Enquanto eu falo aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está direcionando especificamente essa palavra para situações claras da sua vida. Deus tem orientações específicas para nós. E esse direcionamento específico nos traz saúde, nos traz paz, se nós ouvirmos e obedecermos e acatarmos. Veja que Elias ouviu algo que não é tão fácil de ouvir. O Senhor disse para Elias, vá lá ungir o seu substituto. Vá lá ungir aquele que vai ocupar o seu lugar. Elias estava no auge. Elias era o cara, o profeta, né? Foi profetizado que o Messias, né, viria depois que a unção de Elias, né, voltasse a pairar sobre a terra. Então veja como esse profeta foi de grande importância na história do povo de Israel. E o Senhor diz para ele, vá ungir aquele que vai te substituir. Elias ouve e Elias põe em prática. Vamos ler o versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando, arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que ele fez. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Que coisa louca, né? O cara corre, joga a capa, o outro, meu Deus, eu tenho que ir, deixa eu me despedir dos meus pais. E aqui, queridos, é o texto que embasa aquela música que talvez você cantou a vida toda. Você que não lê a Bíblia e só ouve canção, né? E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e... Eu, talvez você cantou isso e não entendia nada, porque eu tenho que queimar as carroças, né? Eliseu não teve tempo, recebeu um chamado para ser sucessor do profeta Elias. Ele só teve tempo de se despedir dos pais, queimou as carroças, fez um churrasco, né? Fizeram o bota fora de Eliseu e ele foi cumprir o seu destino seguindo o profeta Elias e realmente viveu uma história incrível em Deus. Então, Elias não temeu a orientação do Senhor. Elias não temeu, ah, meu tempo está passando, estou ficando velho, ah, quem vai ser essa pessoa? Não está à altura, não vou ter paciência de ensinar. Elias, ele recebeu um comando e ele confiava na voz que estava dando esse comando. Então, queridos, na palavra, nós já temos muitas coisas ditas do Senhor. Se você quer orientação específica, se aproxime da palavra. Nós precisamos nos alinhar o nosso coração àquilo que a palavra já diz. Elias tinha o coração dele alinhado à voz do Senhor. E nós queremos ouvir essa voz, mas não queremos atentar para aquilo que ela está pedindo. Alinhe sua vida com a palavra. Alinhe sua vida com a voz do Senhor, que hoje para nós está disponível por meio da palavra. Declare com suas ações que você vive uma vida em concordância com Deus. É muito bom dizer amém. É necessário, o amém ministra aos nossos corações, ministra a nossa alma. Nós estamos confirmando, recebendo as verdades, mas nós precisamos viver o amém. Nós precisamos viver a concordância. Nós precisamos ser essa geração do sim, sim, do não, não, que entendemos quando o Senhor fala e nós alinhamos as nossas vidas, removendo aquilo que não está mais de acordo, para declarar que estamos em concordância e assim caminharmos para a saúde emocional plena. E assim sermos pessoas estáveis, equilibradas. Em nome de Jesus, a obediência a Deus vai nos trazer saúde, amém? A obediência a Deus vai te trazer saúde. A obediência a Deus te traz saúde. Nossa saúde emocional começa em Deus. Terceira de João, versículo 2, diz: amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Sua alma vai bem? Suas emoções estão bem? Suas emoções estão alinhadas com a vontade de Deus. E para finalizar, Provérbios 3, versos 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Quantos desejam gozar de saúde plena? Oh, Deus. É uma das coisas que a gente mais deseja, né, para quem nós amamos. É uma das coisas que a gente mais pede nos aniversários. Está chegando o fim de ano, já estamos sentindo o cheirinho de Natal ali, né? E são os desejos que nós mais pedimos, oramos. Senhor, que tenha saúde. Se tiver saúde, está tudo certo. Mas que tipo de saúde você quer? Que saúde é essa que você tanto pede, que você tanto deseja? Saúde não é ausência de problemas, tá? Saúde não é ausência de desafios. Saúde é o bem de Deus em nós. É o favor do Senhor sobre a nossa vida. Isso é saúde. Feche seus olhos. Como essa palavra chegou no seu coração nessa noite. Deus quer te ver como uma pessoa bem resolvida. O Senhor quer te usar como instrumento dele nessa terra. Útil. Para aqui. Mas às vezes parece que a gente vai passar toda a nossa vida aqui na terra nos curando. Parece que a gente vai passar a vida inteira lutando para nos mantermos equilibrados emocionalmente. O problema é, enquanto nós estamos assim, muitas vezes não estamos disponíveis para o Senhor. Não estamos disponíveis para alinhar o nosso coração ao dele. Não estamos disponíveis sequer para ouvir a sua voz. Não estamos disponíveis para obedecer. Ah, não, Senhor, agora não é a hora. Eu tenho que resolver essa depressão primeiro. Eu tenho que resolver essa ansiedade primeiro. Eu tenho que resolver essa agonia primeiro. Querido, se não for o Senhor, aquele que te cura, quem é Deus para você? Se não for o Senhor que derrama sobre a sua vida frescor, se não for o Senhor que te permite renovar um dia após o outro, se não for o Senhor que sopra nas suas narinas fôlego de vida, quem mais pode trazer cura sobre a sua casa? Cura sobre a sua alma? Não existe, deixa eu resolver primeiro para ouvir a voz de Deus. Não existe. A voz do Senhor é prioridade. A voz do Senhor precisa ser ouvida. Eliseu teve que pedir permissão para se despedir dos pais, porque quando aquela capa caiu sobre a vida dele, ele entendeu a voz do Senhor chamando. Ele ouviu, ele sentiu. E é sobre isso, queridos. Elias estava com pensamentos de morte. Elias queria entregar os pontos. Mas ele não se fechou para a voz de Deus. Talvez você se identifique com o estado emocional de Elias. E talvez você diga, olha aí, eu estou assim, exatamente desse jeito. Mas sabe qual é a diferença? Elias em nenhum momento se fechou para a voz de Deus. Quando ele teve vontade de reclamar, ele reclamou. Quando ele teve vontade de desistir, ele desabafou. Quando o Senhor falou, ele ouviu. Quando o Senhor deu uma ordem, Elias, cuida de você mesmo, cuida da tua saúde. Levanta, come, ele fez. E quando o Senhor disse, olha, eu respeito tudo isso que você está sentindo, mas você ainda é útil para mim. Eu ainda tenho planos, Elias, que você nem sabe. Me deixa cuidar de você. Entra no meu movimento e Elias obedece. Elias obedece e continua sendo profeta, ungindo, levando a palavra. Então, querido, o problema não é se sentir mal. O problema não é sentir tristeza. O problema não é sentir ansiedade. O problema não é sentir estresse. O problema não é estar exausto. O problema não é querer desistir. O problema é você não ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso. Isso é um problema. O problema é você não desabafar com Deus em todas essas situações. Isso é um problema. Pois se você não desabafa com o Senhor, se você não ouve a voz do Senhor, deixa eu te dizer, a sua saúde emocional não anda bem. Porque a palavra diz, o desejo dele é que todas as nossas áreas possam ir bem, como vai bem a nossa alma, como vai bem o nosso espírito. Então, permita-se aquietar o barulho daquilo que chama a sua atenção. Amanhã é segunda, tem um monte de problemas, pastor. Amanhã é segunda, já tem uns boletos para eu dar conta. Amanhã é segunda, tem reunião. Amanhã é segunda, tem isso, tem aquilo, tem os prazos. Querido, Jesus já está lá na segunda, resolvendo tudo. Hoje, você precisa é ouvir a voz dEle. Hoje você precisa é buscar a voz dEle com toda a intensidade. Qual é a porção do Senhor para mim hoje? Basta cada dia o seu mal, foi o que Jesus disse. O Deus que proveu hoje, Ele tem uma provisão para você amanhã. Exerça o descansar nessa palavra. Isso é ouvir a voz do Senhor. Quando você foca demais no tumulto, você está deixando que o terremoto, que a ventania, que o fogo te distraia e faça você perder a experiência de ter o cuidado de Deus em meio a tudo isso. Feche seus olhos, fale com Ele. Oh, Espírito Santo, nos conduz, assim como tu conduziste Elias. Nos conduz, Senhor, a vivermos uma fé madura, a alinharmos a nossa vida à Tua vontade. Nos conduz, Espírito Santo, a consagrarmos tudo que temos. Nós falamos tanto sobre isso, consagramos tudo que temos, o que somos. Mas, Deus, na hora que as nossas emoções são afetadas, é onde nós somos testados. E nessa noite nós queremos dizer, eu consagro as minhas emoções ao Senhor. Eu consagro a minha alma, o meu centro de vontades e desejos e sentimentos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu não quero ser roubado da Tua presença. Eu não quero ser roubado da Tua voz. Eu não quero ser roubado, Senhor, dos Teus direcionamentos específicos. Pai, que as decisões que nós precisamos tomar dia após dia sejam todas pautadas em um coração que tem paz com Deus. Paz com Deus. Aleluia. Peça a Ele. Ele vai te surpreender.